Podcast Irmãos.
Andando por essas terras, conheci tantos Brasis, Brasis diferentes, Brasis do Brasil.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 80 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a Adriana, a esposa que carrega o meu herdeiro.
Amor, era segredo.
É, vamos ter que entregar.
Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Carlinhos Veiga. Olha, é uma honra aqui estar com o Carlinhos Veiga. Esse homem tocador de viola, música brasileira, gente boa.
Pois é, e eu estou aqui também participando pela primeira vez desse podcast com muita alegria, prazer enorme, juntamente com a Adriana, grávida, gestante, e com o papai do rebento que virá. Paulinho de Gaspari.
Muito obrigado, que apresentação. Fiquei sorridente agora. E mais do que isso, mais do que nós três aqui, nós temos uma galera. É a galera que está participando da nossa oficina de podcast aqui na MPC, Mocidade para Cristo. O pessoal sempre pede oficina de podcast, vocês. Muita gente nem sabia que era podcast, está tendo uma oficina aqui hoje na MPC. Estamos participando do treinamento de líderes que acontece todo ano aqui, né, Carlinhos?
É, todo ano acontece, já há vários anos. Eu estava até conversando com a minha esposa. Rapaz, o treinamento que eu fiz foi em 85.
Ah, é?
É, 85. E a Cláudia fez em 81, parece-me. Já tem muito tempo que isso acontece aqui em BH. Uhum. Tem sido realmente uma ferramenta muito legal para o trabalho com a juventude pelo Brasil e por aí afora.
Que legal, mas hoje a gente não vai falar sobre líderes, a gente já tem muitos programas sobre líderes. E a gente vai aproveitar a presença do Carlinhos aqui para falar sobre música brasileira.
Toca o som aí de música brasileira.
A gente já falou sobre música num dos primeiros programas nossos, né? Nós leigos falando sobre música, chegamos a algumas conclusões, mas hoje com um especialista aqui de música brasileira.
Eu gosto, mas não posso dizer que seja um tão especialista assim.
Que inclusive tem um podcast sobre música brasileira que a gente vai falar mais pra frente, mas a gente vai lá pros nossos recadinhos e depois a gente volta aqui pra falar mais um pouquinho sobre tudo isso.
Brasil, do Brasil.
Recadinhos, esposinha!
Primeiro recadinho da esposa barriguda.
Daqui uns tempos vocês vão começar a ouvir programas ao som de choro de bebê ao fundo.
Ah, gente, tão bonitinho, a gente tá esperando um bebezinho.
Mas quem já tá sabendo da notícia já nos deu parabéns, a gente agradece por todo o carinho, fica muito feliz. Vocês vão acompanhar aqui cada podcast, cada programa, a evolução dessa gravidez. E agradecemos pelas orações de vocês também. Vamos para os recadinhos. Eu gostaria de começar com uma super parceria que nós fizemos.
Olha, se liga nesse recado, gente.
Ó, desde que a gente entrou no ministério, quer dizer, antes de entrar, assim,
antes, 100%
antes. No ministério, eu já trabalhava desenvolvendo sites.
Na hora que eu já tava fazendo faculdade, já.
É, já a gente já ganhava uma graninha fazendo site para um, para outro. Mas quando a gente se decidiu dedicar-se exclusivamente pro ministério, a gente começou a abrir mão dessa outra fonte de renda e não desenvolvemos mais sites para outras pessoas. Aí as pessoas vinham sondar a gente sobre site para igreja, para ministério. Uhum. E a gente sempre falava, infelizmente, nós não estamos com tempo para fazer isso e a gente não vai poder assumir esse compromisso. Ah, mas indica alguém pra gente ir atrás. Ah, infelizmente não tem ninguém para indicar, porque não...
Ninguém que a gente conhece o trabalho,
é,
né?
Que pode pelo falar menos que o trabalho eu é bom. Coloco a mão no fogo por eles. Uhum. Aí a gente conheceu uma empresa lá de Curitiba, do Marcel, aquele que já participou com a gente.
É, gravou o podcast com a gente ao vivo lá no Louvação.
Lá no Louvação, uhum. Que falou sobre comunicação na igreja, alguns programas atrás aí. E ele tem uma empresa / ministério chamada Confins da Terra. Nós conhecemos o trabalho deles e fomos ficando mais amigos, assim, e resolvemos fazer uma parceria pra divulgá-los também, porque a gente acredita que o podcast Irmãos.com também é uma utilidade pra você na sua igreja. Então, se você está procurando um site pra sua igreja, pro seu ministério, e quer um trabalho bom, profissional assim na última instância e com um preço que cabe no seu orçamento, parece propaganda de...
Parece mesmo.
Merchandising.
Não, o mais legal é que assim, se der pau no site da sua igreja, você tem com quem correr.
É, eles vão oferecer um suporte em horário comercial, estão sempre à disposição.
Certeza. Dá treinamento.
Então, o nome da empresa é Confins da Terra. E para você ter mais informações, conhecer os planos e ver os trabalhos que eles já fizeram, entre em www.confinsdaterra.com.br. Você vai ver os preços lá, você vai ver que tem o plano Smart, que é muito em conta. Você conta com muitas opções que vão incrementar bem o seu site e vão cumprir o dever de um site de igreja, né?
Ah, só uma coisa, né, esposinho? É muito importante uma igreja ter site, viu, gente?
É.
Às vezes você pensa assim, ah, minha igreja não tem site, mas acho que eu não vou fazer, não. Gente, é muito importante. A gente conversa com várias pessoas, assim, que antes de visitar uma igreja, vê o site primeiro, vê endereço, horário
de
culto,
muitas, tem muitas funcionalidades, né? Muitas vantagens se tem um site. Você vai comunicar-se com os membros da sua igreja e você
e
vai
com
comunicar-se
né?
com a comunidade onde você está inserido. Só que a grande notícia...
Olha, essa que é a hora que você tem que prestar atenção.
É que essa parceria, nós conseguimos um cupom promocional. Nós vamos oferecer para você, exclusivo aos ouvintes do podcast Irmãos.com e as pessoas que acessam o site também. Se você fornecer a palavra-chave Irmãos 40, 40, 40, né? Irmãos 40, você vai ter 40% de desconto na criação do seu novo site.
Muito desconto.
Então vale a pena, entra lá, confinsdaterra.com.br.
Então, como
sonda.
Que eu faço? Eu entro no site do Confins da Terra, mando um e-mail pra eles e falo Irmãos 40.
Irmãos 40. E lá no site você consegue se comunicar já e se interessar pelo serviço deles, fornecendo essa palavra-chave. Você já tem 40% de desconto, tá bom? Confinsdaterra.com.br, nossos parceiros.
Ano novo, site.
Nossos amigos. Próximo recadinho é o efeito estufa. A gente não pode deixar de falar porque é uma iniciativa maravilhosa de ensino da palavra de Deus à distância. Você no seu computador consegue acessar, se comunicar com outras pessoas e tem uma nova turma começando no dia 8
de fevereiro.
Ó,
você já ouviu a gente falar várias vezes de efeito estufa, então tá demorando pra fazer a matrícula, hein? Corre lá.
Efeitoestufa.net, gerando frutos que permanecem. Quase rimou, né?
Ah, depois eu que sou a menina do slogan, ué.
Emaíu! Programa anterior, graças a Deus, fez muito sucesso. C.S. Lewis. Nós começamos uma série sobre grandes nomes da humanidade e começamos muito bem com C.S. Lewis e a participação da Gabriele Grigerson.
Ai, tão bonitinha ela comentou no nosso podcast,
viu? E aqui na sessão de E-mails, a gente vai ler e-mails e comentários do post. E a gente vai começar com um comentário que não foi assim tão positivo, mas a gente quer aproveitar para se justificar. É da Caroline Silva, São Paulo. Olá, pessoas. Pela primeira vez, venho aqui comentar um podcast dos irmãos.com.
Não, é cornetar.
Ah, é cornetar. cornetar. Tudo bem. Sou fã assumida, apaixonada, quase fanática do podcast irmãos.com.
Não,
é do C.S. Lewis. Exageros à parte. E não posso negar que fiquei um pouco decepcionada com o pod de hoje. Talvez porque eu tenha ouvido com uma expectativa grande demais. Quase todo o podcast foi o conteúdo do Surpreendido pela Alegria, que é importantíssimo, pois conta sob a ótica do próprio Lewis quase toda a saga da vida dele. Mas esperava ouvir um pouco mais sobre curiosidades das obras dele, ligações umas com as outras e sobre os mundos mágicos da trilogia espacial e das Crônicas de Nárnia. Também é muito legal ver a diferença dele quando ele escreveu O Problema do Sofrimento e depois Anatomia de uma Dor. É excelente para conhecer ainda mais do autor. Também esperava ouvir um pouquinho sobre Oração, Cartas a Malcolm, que foi o livro que eu menos consegui assimilar dele. Então eu vou ficar na expectativa de quem sabe ouvir uma parte 2 desse pod.
Olha, mas a gente tem conteúdo demais pra falar do C.S. Lewis aí, hein? Só com esse e-mail dela.
Pois é.
40 horas de podcast.
Mas a gente quer se justificar por quê? Primeiro, o programa não foi feito, em primeira instância, pra fãs assumidas, apaixonadas, quase fanáticas do C.S. Lewis. Foi feito pra apresentar quem é C.S. Lewis, pra quem já ouviu falar, pra quem não conhece muito bem, pra que essas pessoas se interessem e vão procurar mais coisas, mais informações sobre o C.S. Lewis.
A gente gosta de instigar, né, Caroline? A gente quer que todos todas as pessoas também entendam o que, que o C.S. Lewis faz.
Exatamente. E assim, o programa já ficou com mais de uma hora. A gente cortou algumas coisinhas que vão ficar pro programa de Nárnia. E mesmo assim já ficou muito grande. Imagina se a gente entrasse em detalhes, em curiosidades. Então, com pouco tempo que a gente conseguiu passar uma visão geral sobre a vida de C.S. Lewis. Falamos um pouco de sua obra, mas o foco era a sua vida, a sua peregrinação em busca da alegria que ele buscou durante toda a sua vida. E esse tipo de coisa a gente deixa pra falar, quem sabe, num programa mais pra frente, que a gente volte a falar sobre a obra dele e também no programa sobre Nárnia, que já está engatilhado. Mas aí ela deixa algumas dicas, é legal, quem se interessa vai procurar essas coisas. Uma dica pra vocês que vão embarcar na dele agora. Já que já leram Surpreendido pela Alegria, leiam Cartas a uma Senhora Americana e Os Quatro Amores. São leves, esclarecedores e daqueles que aquecem o coração, sabe? Vou parar de escrever porque só de escrever já me deu uma vontade de largar o Tolkien de lado e reler o que tenho do Lewis. Eu também, né? Preciso terminar logo a minha leitura de Tolkien pra pegar logo as Crônicas de Nárnia e a gente gravar o programa. Tem gente que ficou abismado de ver que a gente não leu as Crônicas de Nárnia,
nossa,
né?
Nossa, é verdade, gente. Mas também... é que a gente tá terminando de ler alguns livros.
É, mas é que na nossa infância a gente tinha que ler Série Vagalume.
Ah, é?
Na adolescência a gente tinha que ler Machado de Assis, Guimarães Rosa. Aí não sobrou tempo pra ler Crônicas de Nárnia, mas agora depois de adulto a gente arruma um tempinho aí.
Não, por falar em Série Vagalume, o próximo e-mail aqui, o Guto comenta sobre isso. Guto Pagiossi, de Catanduva, São Paulo. Olá, pessoas! Eu sou um admirador das obras do C.S. Lewis. Conheci-o ainda no colégio de um jeito um tanto quanto inusitado. Alguns amigos ouviam uma banda inglesa chamada...
Irlandesa. Tá tudo lá.
Uma banda irlandesa, não é o YouTube, chamada Nárnia. Eu achei o nome interessante e corri atrás de descobrir e conheci o que significa a palavra Nárnia. Nossa, que estranho o jeito que ele chegou até o C.S. Lewis, né? Foi então que encontrei as Crônicas de Nárnia, que para minha surpresa constavam na biblioteca da minha igreja. Li todas. Hoje a minha biblioteca pessoal tem vários títulos do Lewis. Foram os primeiros a serem adquiridos. Destaque para Cristianismo Puro e Simples e Surpreendido pela Alegria. Só para destacar, adorei os comentários no final do programa sobre a série Vagalume. Eu li todos os títulos da série Vagalume. Gente, era muito grande.
Todos os títulos?
Sendo aqui na contracapa da série Vagalume tinha
todos os livros.
Eu fazia xizinho nas que eu lia.
Nostalgia total.
E já estou aguardando o programa sobre Nárnia.
Pode aguardar, a gente vai gravar, se Deus permitir, é claro. Já vamos nos preparar para isso. E o terceiro e-mail é da Adna Prado, lá da minha terrinha, Piracicaba. Adna, eu vi nascendo.
Nome bonito, né? Adna Prado.
Conheço desde criança, a gente perdeu o contato agora, mas saber que ela ouve os nossos programas nos deixa muito felizes. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Confesso que não sou tão presente nos e-mails, mas saibam que sempre ouço os podcasts. Muitos, se não todos, trazem muitas risadas, outros despertamento, motivos para dar louvores ao nosso Deus, encorajamento, aconselhamento, testemunhos, e neste último programa, sobre o C.S. Lewis, percebi e confirmei o quanto Deus é o Deus Todo-Poderoso, e o muito que ele pode fazer na vida de uma pessoa que luta contra ele. É impressionante
isso é legal
mesmo.
Isso é muito legal.
É impossível o homem resistir a Deus. Resta a nós nos rendermos a ele e desfrutarmos do amor tão grande que ele nos oferece. Louvado seja Deus, porque ele não desiste de nós, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ela cita aqui 1 Timóteo 2:4. Bom, estou pressentindo que em breve haverá um podcast sobre filhos, vida de pais ou coisa parecida. Ainda não sei se a notícia é oficial ou já está sendo divulgada, mas não poderia deixar de expressar a minha felicidade e de dar os parabéns para os futuros papais. Que o bebê que estão esperando seja uma bênção na vida de vocês, e acredito que já está sendo. Bom, qualquer coisa sobre essa notícia, foi tudo culpa da avó coruja. Minha eterna professora da quarta série, a minha mãe.
Ah, a sogrinha.
Eles ficaram desesperados pra contar pra todo mundo. Quando a gente contou pra eles, ainda não podia divulgar, porque os pais da Adri ainda não sabiam. Você visse o desespero que eles ficaram de guardar esse segredo. Mas agora já podem falar pra todo mundo. Se Deus quiser, vão ser avós, vovós.
Ai, Beba,
em breve.
A gente vai passar o blog pra eles?
É, vamos passar o blog. Se alguém tiver interesse, assim, de acompanhar o dia a dia de uma gravidez e as experiências que estão sentindo, entra lá em http://bacuri.irmãos.com, que é o blog que a gente criou lá dentro. podcastirmãos.com. Você vai acompanhar aí as nossas curiosidades dessa vida de pais de primeira viagem. E por falar de Piracicaba, eu esqueci de falar durante o programa, esse programa especial com Carlinhos Veiga, a Claudinha. Eu esqueci de falar que ele fez uma música especial pra mim.
Não foi pra você.
Vou tocar um trechinho dela pra vocês. Lembrando que esse é um programa musical, a gente deixa tocar uma parte maior das músicas pra você conhecer um pouquinho mais do trabalho do Carlinhos, conhecer um pouquinho mais de música brasileira.
Nossa, Carlinhos, joia demais. A gente acabou esquecendo de comentar, mas ele participou do Brazilian Day o ano passado.
É, esteve lá no Brazilian Day em Nova York, representante da música brasileira.
Olha que coisa
da música goiana. Então, muito legal. E a gente agradece mais uma vez, Carlinhos, por ter nos convidado pro treinamento da MPC. Espera ter contribuído, como você esperava. E a gente espera se ver em breve. Um grande abraço e vamos ouvir Garoto de Pira!
Depois põe a música do Cotipo.
Garoto de Pira, Piracicaba, garoto alegria total, que ama, que curte as belezas de Deus. Eu pensei correr de
muito
mim,
bem, estamos de volta e nós fizemos a abertura aqui com o Carlinhos, com todo mundo aqui presente. A gente volta numa configuração diferente, né? Porque o começo do programa a gente fez com o pessoal que estava aqui na nossa oficina. Como a atividade aqui no treinamento é muito intensa, né? E tem muitas atividades acontecendo ao mesmo tempo, a gente volta aqui agora sem o público, sem a nossa audiência, mas com uma convidada, uma nova convidada especial.
Afinal, atrás de um grande homem tem que ter uma grande mulher, não é?
Estamos aqui com a Claudinha. É o podcast dos diminutivos, né? O Paulinho, o Carlinhos, a Claudinha e a Drizinha.
E o bebezinho.
E o bebezinho, muito bem. E nós vamos falar sobre música brasileira. A gente não podia perder a oportunidade de estar aqui com o Carlinhos e com a Cláudia e falar um pouquinho sobre como a música brasileira tem crescido através do tempo, tem sido esquecida em alguns momentos e como isso pode fazer uma diferença na nossa vida, na nossa cultura, se nós começarmos a enxergar a importância da música brasileira mesmo. Mas antes, nós não podemos deixar de falar um pouquinho, para quem não conhece e para quem conhece também, alguns detalhes sobre a vida desses nossos dois convidados aqui, o Carlinhos e a Cláudia, que são uma referência hoje em se tratando de música cristã brasileira. Tem gente que até se arrisca a falar em música, como que é, MCPB, música cristã popular brasileira.
É, tem surgido muita nomenclatura aí, né, para definir, acho que é uma tentativa de tentar fugir do, acho que desse lance meio gospel aí que tá aí.
Mas assim, a gente sempre fala em uma oficina, se a gente vai fazer entrevista com alguém, a gente tem que preparar antes, estudar sobre essa pessoa. E a gente fez tudo errado, né? A gente não se preparou muito bem, a gente conhece as músicas de vocês, mas não conhece necessariamente a história, né? Queria conhecer um pouquinho sobre a vida triste lá no sertão nordestino.
Tá certo.
A sua infância.
Eu sabia que já me perguntaram isso, aliás, eu já li alguma coisa na internet sobre os Carlinhos veio do Nordeste, tá? Cara, eu sou goiano.
Sertão goiano.
Como dizem lá, eu sou goiano do pé rachado. Exatamente, eu nasci em Goiás, eu sou de Goiânia, da capital, não nasci no interior como alguns pensam, alguns acham que eu nasci no meio das vacas, por causa da música que eu escolhi fazer e que eu opto, né, que amo fazer, mas não, eu nasci foi na cidade, na capital. A Cláudia não, né, Cláudia?
Eu já nasci numa cidade não tão grande, mas também não tão pequena, que foi Anápolis, colado em Goiânia.
Cidade da farmácia, né?
Exatamente, mas eu cresci, me formei, tudo em Goiânia mesmo.
E essa incursão de vocês na música, como é que começou? Desde a infância, já gostando lá de tocar o violão?
Não, na verdade, eu e a Cláudia, nós nos conhecemos no contexto já musical, nós nos conhecemos no Expresso Luz.
Sim.
Aliás, antes de ser Expresso Luz, se chamava Conjunto 1 da MPC Goiânia. Então a gente cantava no Conjunto da Mocidade para Cristo. Então a Cláudia era líder do grupo E aí esse grupo vinha cantar exatamente aqui nesse acampamento em Belo Horizonte. E aí o rapaz que cantava, fazia o tenor lá do grupo na época, ele não podia. E aí a Cláudia me fez um convite. Aí eu vim, assim eu passei a integrar o grupo. E um tempo depois, aqui uns 2, 3 anos, não sei, né, Cláudia?
Nem lembro mais.
Aí a gente começou
mais,
a namorar.
Foi mais, não foi 2, 3 anos.
Nossa, mas você era o tenor, então?
É, o tenor.
Era aqueles conjuntos naquela formação meio coral mesmo.
Sim, sim.
Soprano, contralto, tenor, baixo, aquele lance
assim. Eu já fui baixo.
Sabe aquele microfone, não era o Shure, não, era aquele... aquele microfone Delta, cabeção assim, aí 800 pessoas em volta daquele microfone, como se estivesse captando alguma coisa, né? Era um microfone pra todo o grupo, né? Somos dessa época aí, meu amigo.
Foi um tempo muito bom. A minha história com a música começa na minha família. Mesmo. Minha família é uma família muito musical, mas em outra praia, a praia da música erudita. Então, assim, várias pessoas na minha família têm formação na música erudita. Eu mesma cresci ouvindo música clássica, etc., e me formei em piano clássico na Universidade de Goiás.
Olha.
Mas... Nossa, então você toca piano também?
Se formou, né?
Claro que toca. Claro que toca.
Não, mas assim, é porque qualquer instrumento, se você não gasta horas ali estudando, você vai perdendo a técnica, né? E na verdade, a vida vai... Eu me formei, mas assim, eu não entrei tão de cabeça, assim, no instrumento piano, né? Fui dar aula, e o fato de você dar aula e deixar de tocar, isso já vai te deixando um pouco enferrujada, né? Mas sou formada em piano clássico, essa é a minha formação acadêmica. E meus irmãos sempre ouviram muita MPB, Chico Buarque, Gilberto Gil, Vinícius de Moraes, eram as músicas que tinham na minha casa. Lógico que tinha os Beatles também, Simon & Garfunkel, eu era essas coisas que os meus irmãos ouviam.
Conheço.
E aí essas foi tudo entrando, fazendo parte da minha formação musical. Mas quando eu conheci o Carlinhos, é que realmente eu mergulhei mais na música regional, na viola caipira, nesse gosto pela... Não na música sertaneja, na música caipira, que tem uma diferença gritante entre uma e outra.
Certo.
Então foi mais assim, aí a gente no Expresso, e o Expresso também com vontade de fazer uma música mais brasileira, e aí vai.
Assim. Aí foi pra essa área de música brasileira mesmo, né?
É, exatamente. É porque esse foi meu berço, né? Eu cresci, eu não nasci no lar evangélico e às vezes até agradeço a Deus por isso, sabia? É porque senão não tocaria viola caipira. Acho que é muito difícil um evangélico hoje tocar viola caipira, porque eu jamais aprenderia no contexto, no berço de uma família evangélica. Essa coisa é interessante. Então lá na minha família eu cresci ouvindo, então, era Nelson Gonçalves, Demônios da Garoa. Cresci...
Não, o pior é o Demônios da Garoa, né?
Ó, que me tens de regresso. E por aí vai, né? Ângela Maria, e meu pai gostava muito de Luiz Gonzaga. Eu cresci então ouvindo isso aí, né? Na vitrola do meu pai. Então era assim. E aí a minha família, a família Veiga principalmente, é uma família muito musical. Toda vez que se reunia no aniversário, numa festa, tinha que ter roda de violão. Então
delícia.
A gente, todo mundo cantando. Então eu cresci nisso, serenatas, etc. E quando eu me converti, isso já aos 18 anos de idade, então essa história, ela me marcou. No primeiro momento, eu até nem quis negar essa história, porque essa música era do mundo, né?
Pois
então,
é.
Mas depois, com o tempo, acho que veio esse lance de resgatar, sabe, Paulinho?
Olha esse caminho que sobe.
Então,
a
isso
serra,
que a gente queria tratar. Eu sei que talvez vocês já estejam cansados dessa discussão, mas o nosso público muitas vezes pode estar começando a pensar nisso agora, né? É uma discussão que para muitos já ficou pro século passado, mas a gente queria ver um pouquinho a opinião de vocês sobre esses rótulos de música secular e música evangélica. Como encarar isso? Porque eu fui criado assim também. Na minha infância, eu ouvia lá os Meus Vencedores por Cristo, e por ser criado em Piracicaba, interior de São Paulo, era muita música caipira. Só que assim, eu me sentia meio pecando quando eu ouvia alguma música caipira, porque não, isso daí não é de Deus. Como a gente pode definir e deixar claro pros nossos ouvintes essa diferenciação, como que a gente encara isso de música evangélica, música do mundo, música do diabo, né, como as pessoas às vezes gostam de falar.
As pessoas que tentam fazer essa diferenciação entre uma coisa e outra, eu quero dizer que não é fácil, né? Qual que é o critério de se dizer que a música é sacra ou a música é cristã nesse sentido assim? O que que é? É a letra? É a música? É profana? profana e sacra, né? Que é o ritmo, é complicado, né?
É o cantor, né? A banda.
Às vezes as pessoas falam isso. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um determinado seminário e as pessoas me falaram que música sacra é toda aquela que fala de Jesus. Aí eu falei, ah, então Roberto Carlos, Jesus Cristo, eu estou aqui. Aí as pessoas não sabiam responder. É uma coisa muito complicada. Eu opto por aquela palavra que eu já ouvi aí, parece até o Ariovaldo Ramos que disse uma certa vez, que não existe música sacra e música profana, existe música boa e música ruim.
Música ruim, exatamente.
Eu acho que é essa distinção.
Eu penso exatamente dessa forma, até porque, por exemplo, muito se falou e se fala até hoje, por exemplo, que a música clássica é a música do céu, né? Que lá no céu a gente vai ouvir só canto gregoriano e tal, tal, e alguns compositores mais especificamente, tipo Bach, Handel.
É pra não querer céu, não.
Deve ser meio monótono mesmo. Mas as pessoas utilizam da música clássica com esse argumento, mas esquecem que os compositores deles, a maioria dos compositores clássicos, tinham vidas assim completamente desregradas. Eram pessoas complexas demais na sua cabeça, com umas vidas muito loucas, e que compunham coisas maravilhosas. E que de alguma forma Deus comunicava com essas pessoas alguma coisa para elas fazerem o que elas fizeram em termos de música, né? Do mesmo jeito hoje eu fico vendo assim as músicas, por exemplo, o Milton Nascimento, quando fala lá, amigo é coisa para se guardar. É mentira o que ele fala? Não é, né? É verdade. Não. E a verdade, ela é verdade na boca de qualquer um. Não interessa.
É verdade. Tanto que quando a gente vai para a questão de profissionalismo, a gente não. A gente utiliza advogado, não vai perguntar primeiro se ele é crente, se não é. Uma pintura de um quadro. Você vai ver uma pintura de um quadro, você não vai ficar vendo se, ah, se Van Gogh era cristão, se Salvador Dalí era cristão.
Nada.
Você
aprecia a arte da pessoa, né? Agora, não resta a menor dúvida. Existem grupos, pessoas, músicos, artistas que fazem da sua arte um instrumento para comunicar o reino das trevas.
Isso é verdade.
E é declarado isso. Como existe também muita gente que se diz cristã evangélica, que nas suas músicas prega uma teologia. Se você for checar ela com as
escrituras, bíblica não tem nada, né?
Ela te assusta.
É verdade,
né?
É verdade.
Então, esse critério do julgamento é realmente muito complicado, né?
E quantas vezes a gente não pode ser edificado por uma música de Chico Buarque, né? Pode acrescentar para a nossa vida algumas coisas que muita música cristã não acontece.
É o drama aí que a gente muitas vezes vê, por exemplo, esse drama do Haiti, que o Haiti passou, né, e tudo. E eu tava ouvindo a música do Caetano Veloso, né? Haiti é aqui, tá? Cara, mas aquela música era profética, assim, sabe? Porque ela é uma música de denúncia. E é interessante, né, como é que isso tem sido esquecido, né, pelos cristãos. Denunciar as injustiças, denunciar esse sistema corrupto, vil, né, que tá aí, que a gente tá inserido e muitas vezes tem até participar de tudo isso. Então, eu acho que é isso, né? A música brasileira, a música cristã, né? Cristã brasileira, melhor ainda, né? A gente poder fazer uma música que realmente seja reflexo do reino de Deus e que seja inserido. Porque a gente tem que participar da cultura, né? Não tem como.
O Francis Schaeffer disse uma vez uma coisa, que o cristão, ele tem que concorrer no mercado das ideias. Então, assim, não adianta você produzir somente pensando no consumo interno da igreja. Você tem que estar lá fora. Sua música, sua arte, sua literatura, tudo, sua dança, seu teatro, seu cinema, ele tem que concorrer lá fora, né? Porque eu fico vendo, a gente recebe tanta informação de músicas, de cinema, etc, etc, que tem uma mensagem tão clara, né, tão explícita do que aquele diretor, do que aquele autor quis comunicar, e muitas vezes a gente cristão faz coisas só para o nosso consumo.
É verdade mesmo.
A gente não concorda no mercado das ideias. O povo não sabe o que, que a gente pensa sobre ecologia, sobre injustiça. O povo não sabe.
Ah, porque acho que na verdade a gente às vezes nem pensa também. Essas coisas a igreja não tem pensado.
É proibido pensar, né? Aí a gente entra em outra questão, que é por que a música brasileira se tornou algo profano, o ritmo brasileiro se tornou algo profano dentro das igrejas. Em que momento que se chegou e disse, não, ó, esse tipo de ritmo é de Deus, esse tipo de ritmo, o samba, o maracatu, os outros ritmos brasileiros, não, isso daí é do diabo. Quem que colocou essa mentalidade na nossa cabeça, vocês sabem dizer?
O trabalho que eu tenho buscado fazer, assim, tem sido um trabalho bem de resgate da música brasileira. Então, Então, a gente canta maracatu, a gente canta bumba meu boi, canta folia de reis, canta por aí. Esses ritmos, assim, que estão ligados à história da gente. Acima de tudo, meu avô era maranhense, então recebi uma influência muito grande do baião, do xote, do maracatu, dessas coisas. E da própria, o fato do meu pai ser do interior de Goiás e eu passar as minhas férias. Então, tive contato com folia de reis, tive contato com pagode viola, moda de viola, essas coisas. Na verdade, acho que foi o ressurgimento. No primeiro momento, como eu disse, eu tentei negar tudo isso. Depois eu falei, não, eu não posso negar. Eu não posso negar minha cultura, né? Pelo contrário. Então aí vem assimilando tudo isso com a proposta do reino de Deus, do evangelho e tudo mais. Mas o que eu vi é o seguinte, é quando o evangelho chega no Brasil, né? Ele chega com o seu formato bem europeu e norte-americano. Então o missionário não trouxe somente a palavra de Deus. Ele trouxe a sua cultura e ele trouxe a sua enologia. Então quando isso chega aqui, acaba toda a música dentro das igrejas acabou sendo a enologia que eles trouxeram, né? E o que foi que se desenvolveu fora? Como é que a cultura brasileira foi formada? Foi formada a partir do encontro dessas raças, né? Se bem que tem muito sociólogo que nem gosta que chame raça, né? Antropólogo, mas assim, foi a partir do encontro do negro, do índio, do branco, do europeu. E a partir daí, inclusive uma informação que eu tive algum tempo atrás, muito interessante, as três culturas musicais consideradas mais ricas do mundo atualmente são exatamente essas culturas musicais formadas a partir do encontro do branco, do negro e do índio. Exatamente, né? Que é a cultura brasileira, cultura musical brasileira, cultura musical norte-americana e a caribenha, mais específica, a cubana.
É, tudo, né? Nas Américas.
Exatamente.
Pra onde eles vieram, né?
Então são as músicas consideradas mais ricas hoje, assim, em termos, segundo alguns pesquisadores e tudo mais. Então aqui no Brasil se deu isso, né? Aí o negro, pô, o negro já vinha todo, sabe como é que é a teologia, né? Essa teologia do negro é coisa recente, né? A gente tem visto isso surgindo, né? O negro foi rejeitado por um longo tempo na igreja evangélica brasileira, né? A gente sabe disso, não precisa nem querer trabalhar muito essa questão que tá aí a olhos vistos, né? Vê as igrejas históricas, quantos pastores, quantos presbíteros, diáconos são negros, né? É minoria, né? Então eu vejo isso aí.
E a sua cultura também foi renegada. Exatamente. Por causa disso, né?
Então a música que vem do negro, a música que vem do índio, então tudo isso tem um cheirinho de pecado, né? É sensual, tudo isso aí, né?
Eu acho que a igreja sempre, a igreja que eu falo, nós mesmo, né? Porque eu não tô aqui excluindo de nada, não. Mas a igreja sempre teve muita dificuldade de lidar com coisas relacionadas ao corpo, né? Então, qualquer música, qualquer ritmo que de alguma forma mexe com o corpo e pode, né, levar alguma sensualidade, então já corta de uma vez. Então já é pecado logo de cara. Então não é. O certo seria a gente trabalhar o corpo de uma forma legal, né? Entender que o corpo, né? Trabalhar essa questão do corpo sem tanta... me fugiu a palavra que ela que fala. Esqueci. Mas enfim, tanta podação nas expressões do nosso corpo. Então...
A gente acaba eliminando qualquer tipo de sentimento também por causa disso, né? Tem muita... Eu tive muita essa dificuldade depois de certa fase da vida que eu comecei a perceber que o sentimento faz parte de mim também, né? Eu não precisava reprimir tanto quanto eu fui ensinado.
Reprimir, essa palavra que eu queria. Não precisava de ter tanta repressão com a questão do corpo, né?
Uhum. Paulinho, antes da conversão, a gente tinha um encontro da família chamado Forró dos Veiga. É. Então eu cresci dançando com prima, dançando com tia, dançando, sabe? Uhum. É o forró, é a brincadeira, é cantar juntos, tudo. E era um encontro que reunia a família, era gente pra caramba. Cara, depois que eu me converti, cara, mas foi difícil, entendeu? Eu participar de coisas assim. Uhum. Então tá aí, né? A gente realmente nega e rejeita, né?
E é tão interessante porque eu venho de uma família cristã. Quando eu nasci, meus pais, meus irmãos, meus tios, tudo já era de igreja. Mas na minha família, essa questão, por exemplo, da dança, de dançar um forró, de reunir a família, meus tios, tinha um tio que dançava tango maravilhosamente bem. Então, quando a gente reunia a família, tinha isso assim, naturalmente. Nunca isso na minha casa foi motivo de repressão, de querer dançar.
Que interessante.
Sim. E numa família crente, pai, mãe, todo mundo muito sério, mas nunca teve esse problema. Então, eu mesma nunca tive dificuldade, assim, de lidar com isso. Isso nunca me escandalizou.
Uhum. Ah, que bom, né?
Pra mim fazia parte da minha vida. Eu lembro que eu nasci no mês de junho. E as minhas festas de aniversário, enquanto eu estava na casa dos meus pais, né, minha mãe viva, sempre foi festa junina. tinha quadrilha, fogueira, comidas típicas da época. Isso nunca foi... Oh, idolatria. Problema, não, é. Era tudo tão tranquilo.
Nossa, festa de São João.
Mas daí não é festa de São João,
Santa,
né?
Santa Cláudia.
E questão de preconceito? Vocês já sentiram preconceito tocando esse tipo de ritmo nas igrejas? Diretamente já perceberam alguma reação adversa ao ritmo?
Já, mas acho que nas igrejas nem tanto, porque é interessante.
Todo convida já conhece, né?
Acho que não, acho que... Sabe o que que é, Adriana? O lance é a viola caipira, ela tem um negócio aí, parece que ela tem... O Roberto Corrêa, que é um violeiro aí famoso aqui no Brasil, ele disse que parece que tem alguma coisa da genética e ligado, tá ligado, um DNA, alguma coisa. Porque a viola é o seguinte, onde você chega, você suou, tocou o som da viola, parece que ela tem um magnetismo assim que prende a pessoa.
Hipnotiza.
É, exatamente.
É engraçado isso.
É engraçado. Então, assim, os preconceitos que a gente já sofreu, que eu já sofri, às vezes, mais por parte de juventude, a moçada é gospel, né?
Mais questão de gosto musical, talvez.
É, mais questão de gosto, é. Uhum. Mas se bem que em alguns lugares você vai tocar, aqui mesmo no Som do Céu, né? Tem uma moçada bem heterogênea que curte música pop, mas quando você entra com a viola, toca com baixo, tá com peso da bateria e tudo mais, a moçada, ela se rende, sabe como é que é?
Que legal.
É, então...
Os pezinhos já começam a mexer, né?
Pode pintar aquele preconceito inicial, mas depois que você vai vendo a música, sei, acho que a coisa
já
vai...
Teve uma vez, algumas vezes, assim, que a gente sente que alguns pastores, assim, tem um pouco de dificuldade com os ritmos, com o maracatu, né? Essa coisa que, né? Querendo ou não, a gente mexe, né?
Dá uma chacoalhadinha, né?
Nas barrancas do Coxibó entendi que a vida pode ser melhor. Enquanto pescava um peixe, assuntei o que estava ao redor. Vi as águas tranquilas correndo, vi o ipê amarelo em flor. Enquanto a siriema cantava seu canto chorado, cheio de amor. Canta, siriema do Mato Grosso! Percebi nessa sinfonia de graça e beleza um regente maior, dirigindo cada detalhe num grande cenário de som e de cor. Contemplando a criação, contemplei a glória do Deus Criador, que agora recebe dos seus honra, majestade, elogio e louvor.
Como que vocês, assim, incorporaram a flauta com o maracatu? Eu acho tão diferente e tão bonito ao mesmo tempo.
A flauta, na verdade, assim, eu comecei... Lá onde eu estudei piano, chegava num determinado momento, você tinha que ter um instrumento complementar. Uhum. Todo mundo fazia violão. Eu falei, não, quero fazer flauta. Eu era a única que quis fazer flauta. E nem tinha professor direito lá em Goiânia na época, mas mesmo assim eu quis fazer e fiz. Um ano de instrumento complementar. Depois o professor foi embora, eu nunca mais estudei. E ficou aquele negócio tudo meia boca. Mas a gente tocava assim mesmo. Mas a flauta é um instrumento, assim, que ela cabe em muitas circunstâncias, né? Então, a gente vai inserindo a flauta no... nas músicas, ontem realmente ritmo que não tem nada a ver, não coloca, né?
Mas tem outros que tem tudo a ver, né?
Ah,
uma salsa pede, né? Quando você pega os, lembra os flautins, né? O, lembra os pífanos, né? O pifo, né?
Como o chorinho, fala, né?
Um chorinho, é.
Perfeito.
E tudo isso leva muito à música, o sopro, né? O instrumento de sopro.
Aí a gente falou que não existe diferença entre música cristã e música secular, que existe diferença entre música boa e música ruim. Aí tem gente que fala, ah, mas música é questão de gosto. Não, o que é bom pra mim não é necessariamente bom pra você e vice-versa. Mas existe sim um jeito de analisar uma música tecnicamente e falar se ela é boa ou se ela é ruim, né?
É, tem toda uma construção, né? Assim como você pode analisar a poesia. Agora, essa questão aí de gosto, realmente ela é...
pessoal, tá?
Tem isso, cada um tem o seu... Tem a ver com a sua história, com a sua formação. Tem a ver também com, posso dizer, com imposição midiática, eu diria isso. Porque às vezes as músicas que você vê que muitas pessoas estão gostando e amando, na verdade, elas foram ensinadas e obrigadas, esmagadas a receber aquilo, né? Então, acho que tem essas coisas todas aí. Mas é isso mesmo, acho que quando você pode pegar uma composição e analisar a letra, melodia, harmonia, e ver que existem coisas bem construídas e coisas mal construídas, né?
Até na própria educação formal do Brasil, salvo raras exceções, não se investe em educação musical, né? Educação artística.
Ah, não.
Né? Aqui mesmo no treinamento, ontem, quando foi perguntado das pessoas que estão na faculdade, que estão fazendo vestibular para a área de exatas, de humanas, na hora que falou artes, foram duas pessoas que... Então você vê que não existe um incentivo, um interesse de se investir nisso daí, né? Nas escolas não tem. Quando tem aquela coisa muito elementar, muito básica, então não trabalha-se um elemento chamado apreciação musical. Entendeu? Então as pessoas não têm contato com os diferentes estilos para ela falar, nossa, eu gosto dessa praia aqui. Entendeu? Então é o que a mídia vende, oferece, que tá nos programas de televisão, e é o que o povo tem acesso. Aí o povo tendo acesso a esse pedaço restrito da música, é isso que eles vão gostar.
Então vocês acham que por esse motivo que a música brasileira tem tanta dificuldade de entrar nas igrejas? Mais por essa questão de que o ritmo vem sendo empurrado, a cultura estrangeira vem sendo empurrada para nós há tanto tempo, e hoje é difícil de ser encarada a música brasileira?
É, eu acho que nós estamos num processo. Eu acho assim que a gente veja muitas igrejas e muitos músicos que fazem um trabalho com a MPB surgindo no meio evangélico. Hoje nós temos uma riqueza considerável, né, de música de qualidade. Né? E só que essas pessoas, eles não estão na mídia.
Não são conhecidos.
Não são conhecidos porque não há espaço. Existem alguns espaços alternativos, né, que a gente vê por aqui e ali, mas existe muita coisa boa acontecendo hoje.
É muito comum acontecer, a gente que gosta de música brasileira, músicas alternativas, né, ao que é imposto por nós, é muito comum a gente encontrar um amigo que também gosta de música brasileira e você faz a lista dos seus músicos preferidos, a maioria ele não conhece, vice-versa. Ele fala dos dele, conhece o fulano de tal, ele toca lá no interior de não sei onde, não, nunca ouvi falar.
É verdade.
Por causa dessa dificuldade de projeção mesmo.
É, são espaços assim como o Som do Céu, como Nossa Música Brasileira, né? Esses espaços têm sido espaços de divulgação de muita gente que tem feito um trabalho sério, bonito, né? Por esse Brasil afora, e isso é muito legal, né? Música brasileira da melhor qualidade.
E a gente não encontra DVD e CD de música brasileira em livraria. Gosto.
Essa é a dificuldade.
Muito difícil. A maioria das livrarias que eu entro por curiosidade mesmo, pra ver se eu encontro. Assim, mal encontra um CD do João Alexandre. Difícil ainda de encontrar. E aí, a pergunta que fica assim, por que que as livrarias não têm interesse em distribuir?
Porque não vende, esse é o problema.
É verdade.
Você não vai comprar uma coisa que vai ficar encalhada lá. Eu tenho um amigo meu que tem livraria evangélica e ele gosta muito de música brasileira, mas ele não coloca ela pra vender porque fica encalhado.
É,
o pessoal
é
não conhece.
Por exemplo, enquanto a tiragem do meu CD, meu último CD aí, eu vendi uma tiragem de 1.000 cópias e tô querendo fazer agora a segunda tiragem de 1.000 cópias, né? Determinados artistas venderam quase 1 milhão de cópias, né? Então é assim, sabe?
É uma luta muito desigual.
E a questão é toda mercadológica, é tudo questão de dinheiro, é via o metal mesmo, não tem que ver não.
Teve até uma época, muito tempo atrás, que um dono de uma gravadora, você vai me ajudando aí, Carlinhos, se eu for trocando as histórias, viu a gente cantando e fez uma proposta pra gente formar uma dupla, tipo dupla sertaneja.
É aí que quis ditar também, né?
Aí já vem tudo, o pacote.
Assim, a capa do CD, do disco tem que ser desse jeito, papapá. Então assim, se a gente quer mesmo vender, ganhar dinheiro e realmente viver disso, isso, de certa forma a gente tem que se render aos deuses do mercado, né?
A imposição.
Autores de livros também falam muito disso com a gente, sabe? Tem grandes autores que não, gente de nome, peso, assim, que a gente conhece, que não publica em qualquer editora, porque a editora vai querer fazer um monte de alteração no trabalho dele, vai ter que impor o jeito de distribuir e tudo, eles não aceitam.
Assim, de uma certa forma, isso é o tal do mamon, né?
É o mamon.
É o mamon, é o deus da riqueza, né? Que, uhum. Aí é o que eu falo sempre nas palestras, cara, você tem duas opções, ou você serve o Deus que te vocacionou, que te capacitou, segundo aqueles elementos que ele mesmo tem te dado, tudo, ou então você se rende ao deus mamon, que aí é impossível servir os dois, né? Ou você nega a sua vocação e vai se preocupar com ganhar dinheiro, não sei. Só, na verdade, eu me lembro muito, falando de MPB aqui, de música popular brasileira, eu me lembro muito da música dos Paralamas de Sucesso, com o Gilberto Gil, né? É a sereia, metade busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. Ou seja, você tá lidando com isso aí. O que eu faço? Eu guardo, né, a beleza da deusa maia, ou mato e como metade rabo de peixe, porque tô com fome. Então esse drama entre a beleza... É a beleza, é o lado da beleza e o lado da fome, da necessidade. Então, acho que todos nós vivemos isso, e eu, o artista, bastante também.
Carro de boi lá vai, gemendo lá no estradão, suas grandes rodas fazendo profundas marcas no chão. Vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão.
É fácil de comprar um CD de vocês? Tem facilidade?
Aí tá uma das críticas que a gente ouve bastante. É tão difícil de comprar.
Mas, gente, é muito difícil.
É porque as nossas gravações, as nossas produções, na maioria delas, com exceção desse último CD, que foi um CD produzido com dinheiro do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, foi um projeto que entrou, ganhou, e aí ganhou dinheiro, mas as nossas produções geralmente são produções independentes.
Estamos agora vivendo o drama de parir um DVD. Rapaz, é um drama, porque você tem que ter dinheiro. Já aconteceu.
Não tem ninguém bancando.
Já aconteceu na época de Expresso Luz, do disco ser gravado, na época era LP, depois tornou CD, de ser gravado à base de venda de iogurte e brigadeiro na porta da universidade. A gente ia pra porta da universidade vender brigadeiro, entendeu? Então, essa luta,
como,
né?
A gente fácil. A gente não tem também uma distribuidora. Então, a gente tenta fazer da melhor forma que a gente dá conta. Como? A pessoa entra no site do Carlinhos e lá no site já fala, eu quero comprar o CD. Aí eu sou a distribuidora.
Então é o seguinte, o site não está atualizado e a Cláudia também demora um pouquinho para mandar.
Ô, Carlinhos, dependendo da circunstância, eu demoro um pouquinho. Mas
nós somos péssimos para vender.
É um processinho, assim, a pessoa manda, eu quero tantos CDs. Aí ele pede CD, o CD que ele quer eu não tenho. Está esgotado. Aí ele deposita.
Nós somos péssimos para venda mesmo. Nós já estamos aqui há 5 dias aqui em Belo Horizonte, nesse acampamento. Eu trouxe 2 caixas de CD, elas estão no meu quarto até hoje.
Peraí, eu perguntei pra sua filha, ela disse que não tinha.
Não, eu trouxe, tá vendo? Você já passou muito ruim para esse negócio de venda?
A gente trouxe.
A gente vai.
Mas assim, quem tá interessado, é só entrar no site.
No site não, porque ele tá desativado.
Não, desativado não tá não. Pode mandar lá pro www, carlinhosveiga.com.br ou então cveiga@terra.com.br, faz o pedido, a gente
e já pede.
Mas, isso vai mudar, porque a gente está reorganizando o site agora nos próximos tempos aí.
Vocês não estão ouvindo, mas os ouvintes estão ouvindo suas músicas ao fundo desse programa.
Ah, bom, obrigado.
E saiba mais de Carlinhos Veiga na página do MySpace.
É isso aí, é.
MySpace.com/Carlinhos Veiga.
É isso aí.
A gente vira e mexe e entra lá.
Tem algumas canções lá.
A gente tem que honrar algumas coisas, por exemplo, a Ultimato, que teve uma iniciativa muito interessante de fazer
uma coluna
onde o Carlinhos apresenta artistas, músicos, bandas que estão produzindo uma coisa interessante, que esse até é um critério, que seja uma coisa realmente com características brasileiras, né?
Aí tem sido interessante, porque começou com 2/3 de página,
e a última
agora
edição
aumentou para uma página, e agora aumentou.
Daqui a pouco vai virar uma revista, né?
Aumentou para uma página.
Fica uma página ainda.
Eu vi esse mês.
Foi 2010. E agora também ampliaram com o lance agora do podcast, né?
Pois é.
Novos acordes. E agora vão ampliar mais um pouco. Estão abrindo um blog pra mim lá dentro da Ultimato. Um blog.
Tem interesse, né?
Uhum.
A revista não ia fazer isso se ela não visse interesse dos leitores, né? Por esse assunto, por esse tema. E você falou aí, Paulinho, no começo, que esse assunto é assunto século passado e tal, mas é impressionante que onde a gente vai, o assunto é sempre o mesmo, as crises são sempre as mesmas do século passado. Mudou, né? Assim, hoje a gente não tem aquela coisa, se entra bateria, se não entra bateria, se pode ter percussão, se não pode.
Você sabe que a gente conhece muita igreja que tem.
É, que tem problema com isso, né? Mas eu acho que os dramas de quem trabalha com música boa, música cristã, popular, brasileira, é esse drama mesmo. No começo do programa aí você falou uma coisa, eu vou lembrar. Por que que a música... não era essa pergunta. Eu esqueci, depois eu lembro. É a idade.
Tá, então vamos falar do podcast do Carlinhos Veiga. Ele vai contar como ele começou, quem que deu umas dicas pra ele.
Ah, eu tenho uma pergunta assim.
Então fala.
A Ultimato, ela se envolve com relação à censura? Ou você pode escolher?
Não, eu tenho total liberdade. Tudo começou lá no CBE2, Congresso Brasileiro de Evangelização, que aconteceu aqui em Belo Horizonte, quando o Marcos Bontempo me procurou. Ele é o editor, né? Chefe da revista, editor da revista, e me procurou e falou assim: Carlinhos, a gente queria fazer uma coluna de música. Então pronto. E eu falei: mas qual que é o critério? Ah, vamos estabelecer juntos. Então nós chegamos a três pontos, né? Três critérios. Primeiro, tem que trazer alguma coisa de brasilidade, né? Segundo, tem que ter qualidade. E terceiro, de preferência, não esteja envolvido com nenhuma grande gravadora. Então, na verdade, é uma disposição de divulgar tanta coisa boa que está pelo Brasil afora, mas que não tem o respaldo de uma grande gravadora, de uma grande empresa.
Sem
por
ter
trás.
O rabo preso, né?
Ou seja,
é um termo usado.
Então, aí pronto, aí a gente começou. Então eles nunca... Né? Aí a ideia do podcast surgiu assim. Eu sempre fui apaixonado por rádio. Eu sou formado em jornalismo e já trabalho com rádio há muito tempo atrás, como Mocidade para Cristo. Depois em Viçosa fiz programa de rádio. Fiz programa de rádio em Brasília. E eu tava com vontade de voltar a fazer rádio. Um dia conheci com vontade de fazer rádio. E eu falei, como que a gente poderia fazer isso? Pô, podcast, ó, existe podcast, né? Então, no Nossa Música Brasileira, eu conversei com Marcos Botelho. Eles estavam muito empolgados, porque havia iniciado, né?
Um já tava na estrada.
E aí ele pegou e falou, mas aqui no acampamento tem um cara que sabe tudo sobre esse negócio. E aí me apresentou pro Paulinho, né?
Oh.
Aí o Paulinho falou, não, vem cá. E me deu as dicas do programa, etc e tal, tal. Então, com base nas experiências que eu já tinha passadas em rádio, e aí então eu fiz até um podcast, pelo que eu até vi agora, um podcast assim, bem radiofônico mesmo, né? Eu vi que é bem diferente de tudo aquilo que você mostrou pra gente.
Podcasts, né?
É uma coisa bem programa de rádio mesmo, em que eu divulgo a cada edição um ou dois artistas cristãos, não necessariamente evangélicos. Eu já divulguei artistas que não eram evangélicos, mas eram cristãos, e que fazem um trabalho interessante com música instrumental, música vocal, voltada pra música brasileira. Então é por aí, a gente prioriza por aí. Então já gravamos Carol Gualberto, de Roberto Diamanso, e e o César do acordeon, já Marcos Moraes, que é um instrumentista muito legal, e por aí vai. E agora o próximo que eu faço, aí tem muita gente boa na Lipa, porque tem muita gente boa, né? Uhum. Tem muita gente legal.
Vai segurando, vai segurando.
Conhecidos, outros não tanto, mas gente com qualidade.
E é quinzenal, né? Quinzenal também. A ideia é...
A ideia é fazer, porque, por exemplo, esses dias aqui mesmo em Belo Horizonte, eu não tenho condições de soltar em 15 dias, porque demanda um trabalho de muita pesquisa, eu tenho que pesquisar pra caramba aí na discografia do cara, então não dá pra fazer fora do meu ambiente, né?
E é um estilo muito legal, porque é um programa que você consegue colocar no rádio do seu carro e sair ouvindo, são músicas, é como se você estivesse ouvindo um CD comentado, né? Então, igual ele falou, ele faz uma pesquisa muito grande em torno do artista, vai contando histórias, curiosidades do disco.
Porque essa é a ideia da coluna na revista, né? Novos Acordes é isso. Divulgar novos lançamentos ou mesmo trabalhos antigos que não se tornaram tão conhecidos. Então, você fala sobre o artista e fala sobre o CD. Aí as pessoas me escreviam dizendo: ah, eu li sua coluna, mas essa música é legal mesmo? Como é que eu ia poder dizer pra ele? É gosto também, tem isso.
Na revista não dá pra ouvir, né?
Então eu falei, então vou transformar isso num programa de rádio, porque a pessoa, ela por ela mesma, vai poder conferir se vale a pena ou não adquirir o material.
E se minha banda se encaixa nesses critérios, eu posso mandar um e-mail pra você?
Mas com muita alegria, porque tem meses que eu sofro com falta de material, né? Agora, é claro, nem todo material que chega às minhas mãos eu publico, né? Porque quando a coisa não tem um diferencial, quando cai nessa melosidade gospel, que já tá aí, aí eu fujo mesmo. Eu tento publicar coisa mais nova, com, né, propostas. Então, pode escrever, cveiga@terra.com.br, e aí a gente começa a conversar.
Legal.
Tanto pra revista quanto pra
podcast.
Podcast Novos Acordes dentro do site da Ultimato, mas você não segue um conselho bíblico que é de ter domínio próprio. Você precisa ter domínio próprio.
Isso aí eu já passo pro Marcos Botelho, não, Marcos Bom Tempo. Isso aí eu já passo pro Marcos Bom Tempo e ele depois diz como é que isso deve acontecer, porque eu disso eu não entendo muito.
Mas entra lá em www.ultimato.com.br e procura o podcast Novos Acordes.
Sempre tá na primeira página ali, na página principal, lá. Sempre tem tem uma caixinha lá que eles já deixam disponível o podcast.
E a gente tem hoje também os seus filhos estando envolvidos com música, né? O Pedro já é um super baixista, né?
Até, a gente é super mesmo.
Até falei pro Carlinhos, eu sou baixista, mas eu não falo isso alto na frente do Pedro, né?
A história do Pedro com a música foi muito interessante mesmo, porque o bichinho, coitadinho, já nasceu dentro de um case de contrabaixo. Mas era isso mesmo.
É porque nessa época eu tocava baixo. Eu não tocava viola, caipira e violão. No Expresso Luz eu era baixista.
Entendi.
Aí a gente viajava, olha, com seis meses... Não, com menos. Com um mês e meio ele já tava no Som do Céu.
Não, com dois meses ele veio pro Som do Céu. Depois, com seis meses.
Aí, com seis meses, a gente encarou uma maratona de uma viagem missionária aí dentro do ônibus. Nós saímos de Goiânia e fomos parar no Espírito Santo e voltamos, paramos.
15 dias na estrada, morando dentro de um ônibus.
Esse menino junto. E ele foi crescendo, e aí a gente ia tocar, e ele sempre carregava, né? Um travesseirinho debaixo do braço, uma coisinha assim, uma almofada que ele chamava, uma mamadeira que era. E a gente tocando em palco, em igreja, blá, 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 e ele vinha, abria a capa do case do baixo e deitava ali ele dormia.
Com o travesseirinho dele, com a almofada.
Isso trazia pra mim, pro Carlinhos, uma culpa enorme de falar: meu Deus, coitado dessa criança, esse menino vai odiar essa vida. A gente ouvia de outras pessoas, de gente da família: coitado desse menino, ele vai ficar surdo e não sei o quê, blá, 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 várias coisas a gente ouvia da família. Aí um dia aqui na MPC, eu tava numa crise danada com relação a tudo isso, e o Marcelo deu uma palavra...
Marcelo Gualberto, né?
É o Marcelo Gualberto. Ele deu uma palavra tão confortadora pra mim, pro Carlinhos, com relação a isso. E ele falando: olha, não fique assim. Deus tem uma graça pra vocês, uma bênção especial pra esse menino, que vocês estão dedicando a vida no reino. Vocês podem ficar descansados. E aí a gente ficou descansado. Aí quando o Pedro tava fazendo uns 10, 11 anos, sei lá...
Acho que uns 12 pra 13, né?
O Carlinhos resolveu dar a gente resolveu dar um violão pra ele. Aí... Carrinho empolgado, comprou o violão, foi lá, entrar dentro pra ele, ele não deu a menor bola, ficou lá,
que tristeza.
Foi uma frustração danada. Mas passado um ou dois anos, de repente, esse menino pegou o violão e saiu tocando, e tocava muito.
É, arrebentou.
Sério? Assim,
rapidinho.
Sem aula?
Aí nós matriculamos ele numa escola lá.
De guitarra que não rendeu muita coisa.
Não foi nada aquela aula lá. E ele foi pra casa e ele mesmo tirava, e ele mesmo tocava, e dali ele foi pro baixo e estudou com um bom professor de baixo lá de Brasília, o Nelsinho Rios. Aí o Nelsinho tem um programa, ele passou o programa e falou, agora acabou, não tem mais nada pra ensinar pra ele, não.
Nossa, e ele, que coisa, inteligência musical.
Assim, eu acho que tá um pouco na genética, né, assim, tanto da família do Carlinho quanto da minha, de gostar, de que, né, e a história dele de ouvir bastante, né.
Agora tem a Ana Carolina, que também tá despertando, ela ama percussão, já fez aula de pandeiro no Clube do Choro, já sabe tocar um pouquinho de percussão, e o César, que é o caçula agora, é o momento César, o César agora tá apaixonado por violão,
tá aprendendo a fazer pestana,
né. É o dia inteiro com, querendo ouvir, querendo tocar, querendo. Mas assim, eu acho que Deus vai abençoando e eles todos envolvidos com música, pra gente é uma alegria muito grande, né?
É isso que eu ia perguntar, como que vocês conseguem assim conciliar família e ministério? Porque eles também estudam, tem a escola, como que é assim?
É, o Pedro agora, esse ano está sendo um ano muito especial para ele. Ele ingressou agora no mestrado da UNB, formado em História, e agora está ingressando no mestrado. E pensa em casar agora em julho.
Já está marcado.
Não, até agora. Não, mas eu não vi até agora nem a aliança do noivado. Como é que pode dizer que vai casar? É, vai chegar. Mas
a gente não usou a aliança do noivado, foi direto de casamento.
Tá bom. Quem sabe esteja.
Quem sabe seja isso.
Mas é isso. Então, mas eles estão já com planos e estamos muito felizes. Então é difícil, assim, sem dúvida alguma. Por exemplo, esse ano eu sei que eu não vou poder contar com o Pedro em algumas das viagens. Eu, por exemplo, eu tenho as minhas viagens, são limitadas porque além do músico, eu sou pastor de uma igreja presbiteriana, né? Então, eu tô lá no pastorado da igreja e viajo uma vez por mês, um final de semana por mês, né? E a Cláudia, então, assim, não é fácil, a gente tem que realmente conciliar. Tem dia que dá um desânimo, tem dia que dá vontade de desistir de uma das duas coisas, mas assim, lá no perfil do Orkut eu falo, né, que eu me realizo como músico e como pastor, o púlpito e a viola caipira, os dois de madeira, né? Então é neles assim eu me sinto. Eu não sei se eu conseguiria abrir mão de uma das duas coisas.
Ah, entendi.
Mas teve uma época que foi muito difícil pra mim, porque a vida inteira cantando no Expresso, viajando e tal. Aí nasceu o Pedro entrou no esquema. Quando nasceu a Ana Carolina e logo em seguida o César, aí eu me vi realmente impossibilitada de conseguir fazer as coisas. Aí eu tive que sair. Aí esse momento foi como se eu tivesse morrido uma parte, né? Se eu tivesse sido amputada de uma coisa que eu, de um membro que eu amava muito, né? Então, aí foi um momento assim de muito sofrimento pra mim e pro Carlinhos também, mas Deus foi consolando meu coração, foi me dando essa experiência com a maternidade, né? De ver meus filhos, de educar os nossos filhos, de dar tempo pra eles, de dedicar o melhor de mim pra eles, né? De alguma forma suprir as ausências do Carlinhos, que ele viajava muito. Mas aí, eu acho que deu tudo certo, né? Porque os meninos são tudo bonitinhos.
Eles
não brigam com a gente, eles, né? Ninguém tá jogando pedra na lua. Então,
fica gritando lindo pro pai quando o pai tá na frente.
É mais legal. Eu acho assim que eles têm um certo orgulho, né, da gente. E a gente tem muito orgulho deles também.
Eles são muito queridos. Nossa, eles são meninos. Vai ser menino pra sempre, mas assim, muito queridos. E não tem alegria mesmo maior do que a gente ver que deu certo, que valeu a pena. Eu deixei de trabalhar um período pra ficar só em casa por conta deles, fui muito criticada, a gente passou dificuldade financeira até por causa dessa opção, mas Deus nunca deixou faltar nada na nossa casa, na nossa família, nossos meninos sempre estudaram bem, então vale muito a pena, né? Valeu tudo a pena, até agora tem sido muito bom.
Que gostoso, né, Dri? Pra gente é um momento bom pra ouvir essas coisas.
Deus cuida mesmo.
Mas gente, ó, acho que a gente só tem que agradecer vocês por tudo que vocês já contribuíram para a música brasileira e estão contribuindo. A gente fica muito feliz de ver o trabalho de vocês.
Não, e agora com o podcast Novos Acordes.
Ah, legal. Vai contribuir mais ainda.
Vai contribuir mais ainda com a música brasileira.
Espero. Com 3 páginas na revista Ultimato, né? Vai ver só que beleza. Mas Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Obrigado pelo convite da gente vir aqui para esse treinamento, que pra gente foi muito especial mesmo. Principalmente por
conhecer melhor vocês, passar esse tempo junto aqui.
Tá bom. A gente é que agradece.
E tanta gente.
Tá, eu agradeço mesmo. E quero, assim, aproveitar o tema e incentivar o pessoal que ouve o podcast de vocês aí pra realmente apoiarem os músicos brasileiros que estão surgindo aí ao seu redor, né? Tudo. E não só no meio evangélico, mas, assim, né? Apoiar, incentivar a cultura brasileira. Realmente ela precisa de apoio. Vai ouvir, adquira o CD. Não compra pirata, não. Adquira o CD. Vai lá assistir o show dos caras. Vai lá bater um papo com eles. A gente precisa muito de apoio. A gente, às vezes, sente muito... numa luta muito solitária, uhum. né? E sempre que uma pessoa vem e traz uma palavra boa pra gente, a gente segue, assim, como que animado a caminhar mais um tanto, né? Então, obrigado pelo convite de participar desse podcast aí. Um abração pra toda a galera que tá ouvindo.
É, um abração pra todo mundo mesmo e que Deus abençoe.
Amém.
Amém. Obrigado, gente.
Estado de Goiás, meu pagode está mandando. E o bazar do Valdomiro, em Brasília, o soberano. No repique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada, despedir dos paulistanos. Adeus que eu já vou-me embora, que Goiás está me chamando. Adeus que eu já vou-me embora, que Goiás está me chamando. Adeus que eu já vou, adeus que eu já vou, adeus que eu já vou.